amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou a Cissa Camargo e hoje é dia de celebração.
Que isso?
Mas
é só deixar a porta aberta vir essa bagunça?
Ah, eu queria.
Só porque é festa?
É. Também quero falar.
Desculpa, pera um pouquinho. Deixa eu levar adiante aqui, porque senão vira zona esse negócio aqui. Pô, olha aqui, ó. Hoje é dia de celebração. Este programa está indo ao ar na semana do dia 13 de maio de 2015, exatamente 10 anos depois que o primeiro programa Café Brasil teve sua estreia na Rádio Mundial em São Paulo. Foi numa sexta-feira 13, cara. Ao vivo, sem Cissa, sem Lalá, na raça mesmo. E hoje a gente vai celebrar. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que estão conosco, olha só, cara, desses 10 anos há pelo menos 7. Sabe lá o que é isso, hein? Muito obrigado a ambos pela confiança e a honra de permitir que suas marcas brilhem conosco. Acesse sempre facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Eles também sabem o valor que a cultura tem. Quem vai ganhar o exemplar do meu livro hoje não será um ouvinte, serão vários ouvintes. O nosso programa de 10 anos será com a voz dos ouvintes, ora essa. Nada melhor que celebrar junto com quem gosta da gente, não é? Cada ouvinte que participar do programa receberá como presente de nosso aniversário, atenção, o meu novíssimo livro que está sendo lançado também esta semana, o Me Engana Que Eu Gosto.
Arranjei uma namorada na banda do norte, a menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, quem mais está conosco já faz um bom tempo, cara, quase 3 anos, e a DKT, que um dia confiou no Café Brasil para divulgar os produtos Prudence, que ela distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e para nós, cara, é um baita orgulho contar com ela em nosso cafezinho. Muito obrigado. Vamos lá, então? Na hora do amor, como é que é aí, O2?
Use Prudence.
E quem mais vem pra festa, hein? Ah, é a Nakata, é claro. Que também esteve aqui, saiu, voltou e que muito nos honra com a presença. Nakata, HG, promoções que marcaram e uma relação de amizade que já extrapolou a muito a relação comercial. Obrigado à turma do Tudo Azul, Tudo Nakata. Ah, e sem faltar a Pellegrino, não é? É uma honra ter aqui conosco uma das maiores distribuidoras brasileiras de autopeças, empresa que aos 74 anos de idade continua inovando, crescendo e multiplicando seu alcance. Muito obrigado também, amigos da Pellegrino, pela confiança. Pellegrino, conte com a nossa gente. Bem, e para esta festa de 10 anos, eu queria convidar alguém muito especial. Eu fui buscar, sabe quem? Van Morrison. Um sujeito que ainda vai merecer um Café Brasil especial só dele. Por enquanto, fique com Into the Mystic. Então, pra quem não sabe, lá vai, ó. Em 2005, eu buscava formas de ampliar o alcance do meu trabalho. Queria levar pra mais gente, buscar meios de falar às pessoas que não estavam conectadas ao limitado universo da internet, onde eu publicava meus artigos. Foi quando o meu amigo Jackson Dorta sugeriu que eu procurasse uma rádio, indicando a Mundial FM em São Paulo. Fiquei curioso e marquei uma reunião com a diretora da rádio. Expliquei quem eu era, mostrei meus livros e disse que queria comprar um horário para colocar o programa no ar com os mesmos conteúdos dos meus textos. A diretora gostou. Era uma terça-feira e ela disse: muito bem, sexta-feira você está no ar. Como assim, cara? Entrar no ar em 3 dias? Eu estava fazendo apenas uma sondagem, vendo quanto custava, conhecendo a rádio, e ela me colocava na parede. É pegar ou largar. É claro que eu topei. Eu adoro entrar em frias e numa sexta-feira 13, em maio de 2005, estreiei na rádio o meu programa Café Brasil.
Agora, na Mundial, programa Café Brasil, com o escritor Luciano Pires.
Olá você, boa noite. Sexta-feira 13. Isso é dia de estrear programa, hein? Pois pra mim é. Meu nome é Luciano Pires, eu sou um cartunista que virou escritor, executivo, pai, brasileiro e, acima de tudo, preocupado com coisas que andam acontecendo nesse nosso país. Em fevereiro de 2003, depois de ver a minha vida ficar mais miserável assistindo um dos programas dominicais da televisão, eu coloquei na internet um artigo chamado Eguinha Pocotó, que entupiu a minha caixa postal com mais de 1.500 mensagens. Foi o suficiente para eu entender que os brasileiros querem discutir, sim, a questão da mediocrização da cultura no Brasil. Ninguém está conformado com esse nivelamento cultural por baixo, com as baixarias que a gente está vendo para todo lado e que dá a impressão que o Brasil está ficando burro. Mas a gente vai discutir isso aonde? De que jeito? Com quem? Pois eu resolvi agitar. Comecei escrevendo meus artigos, que hoje toda sexta-feira são enviados a mais de 15 mil pessoas que se inscreveram no meu site www.lucianopires.com.br. Eu escrevi o livro Brasileiros Pocotó, que tem gerado muita discussão. Lancei o site, onde as pessoas que querem combater a mediocrização estão se encontrando para trocar ideias. Eu estou fazendo alguma coisa. E este programa faz parte dessa ação. Eu quero começar com o pé direito, citando um texto de Érico Veríssimo, chamado Solo de Clarineta. Ele escreveu: o menos que um escritor pode fazer, numa época de atrocidades como a nossa, é acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela, ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como sinal de que não desertamos de nosso posto. Pois é. Esse programa chama-se Café Brasil. Chama-se café porque ele representa exatamente aquela pausa na loucura do dia a dia, quando a gente para refletir sobre nossas vidas. O Café Brasil é o meu toco de vela. E ele vem para mobilizar as pessoas e afetar as suas vidas. É mole? O Café Brasil será o meu, e eu espero que o seu também, momento de reflexão. Bem-vindo ao movimento pela despocotização do Brasil.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Quando ouço hoje o primeiro programa, eu fico com vergonha, cara. Mas eu trabalhei bastante para melhorar, chegando a um formato interessante. A ideia era lançar iscas intelectuais, usando meus textos e de meus conhecidos ou outros que eu encontro em publicações e na internet, mesclados com música popular brasileira. Com uma característica: as músicas teriam que ter relação com o assunto do programa, o que me abriu a oportunidade de tocar qualquer artista. Em nenhum outro lugar você escuta um programa que começa com Monsueto e vai a Antônio Nóbrega, retorna com Mamonas Assassinas, segue com Andréa Bujanra, vai pra Vila Lobos e termina com Tião Carreiro e Pardinho. É uma festa, cara. Ainda em 2005, um fornecedor propôs colocar os programas no ar pela internet, num esquema que ele chamou de Rádio Café Brasil. Era um sisteminha tosco, que tocava os programas, mas não permitia o download. E um dia eu recebi um contato de uma pessoa que se gabava de ter baixado todos os programas. Como eu não entendia nada do assunto, eu especulei e ele me disse que usou um treco através de um tal de Tempe e conseguiu montar uma coleção de programas. Será que dava, hein? Bom, o resto eu vou contar em setembro de 2016, quando o podcast Café Brasil completar 10 anos. Vamos então aos convidados, hein? Eu pedi pelas mídias sociais que os ouvintes mandassem depoimentos dizendo qual foi o programa que mais lhes impressionou e o porquê. E vieram as mensagens, várias mensagens. Cara, tem coisa aqui que é de quebrar as pernas, viu? Vamos começar, hein? Eu ordenei por episódio citado, tá bem? É, solta aí, Lala, o ouvinte que fala do episódio número 1.
Luciano, boa tarde. É, Renato de Ribeirão Preto, parabéns pelos 10 anos aí de programa. É, um programa que me marcou muito foi o 436 do Pink Floyd. Realmente maravilhoso, ouço muitas vezes aí, pelo menos uma vez por semana, e também gostei muito do primeiro, né, que é a nascente, né, a mídia e baixaria, mas realmente o Pink Floyd foi diferenciado, né, um programa bem detalhista, bem minucioso, muito bem elaborado, né. E a gente se sente como naquelas lojas de brinquedo, né? Quando criança, que você não sabe o que pegar. É, são vários de cativantes, né? Com bastante sensibilidade. Parabéns aí.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Aqui quem fala é Gustavo, um brasiliense que mora no Rio de Janeiro, engenheiro. E eu vi agora há pouco sua mensagem no Facebook informando que vai ter a gravação do programa de 10 anos do Café Brasil. E eu me dei conta de que eu te acompanho há 10 anos e até então eu nunca havia comentado. Eu tive essa ingratidão ao longo dos 10 anos. E, bom, acho que o mínimo que eu posso fazer agora é agradecer pelos 10 anos de programa que eu comecei ouvindo na Transamérica enquanto eu ia para a faculdade. E hoje eu escuto seus podcasts, já terminei a faculdade, já terminei pós-graduação, trabalho. Bom, são 10 anos, né? E eu pensei um pouquinho antes de comentar, como é que eu poderia resumir a sua participação, a participação do Café Brasil na minha vida? E eu cheguei a uma frase que acho que resume bem, que é, bom, você me ajudou a enxergar além do que se vê. E acho que isso diz muita coisa de uma maneira bem resumida. Acho que esse pouquinho diz bastante. E eu posso dizer com orgulho que, ouvindo Café Brasil, já experimentei várias sensações. Eu já me indignei, eu já me arrepiei e até mesmo chorei ouvindo Café Brasil. Então, o poder que o Café Brasil exerce sobre a gente realmente é uma coisa grande e gratificante. Eu só posso te agradecer, desejar meus parabéns, muito sucesso e que venham outros 10 e muitos mais anos pela frente, Luciano. Muito obrigado e vida longa ao Café Brasil. Um abraço.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano, aqui quem fala é o Everton Marinho. Eu falo de Osasco, São Paulo. E digo que o podcast que me marcou foi o 261 saindo da inércia. Me marcou porque foi o primeiro podcast que eu ouvi e porque resume bem o principal objetivo de seu trabalho, que é provocar as pessoas a sair da acomodação e fazerem algo para mudar o que está de errado em nosso país. Parabéns pelos 10 anos do Café Brasil. Um abraço. Tchau.
Olá, amigos do Café Brasil. O programa que mais me marcou foi o 271 Geração T. Eu já utilizei esse programa em mais ou menos umas 50 turmas diferentes do ensino fundamental à graduação. Ele faz muito sucesso e provoca muitos comentários, que é isso que eu quero, né, como professora de produção de texto e leitura. Eu agradeço muito aos patrocinadores pela oportunidade em receber um programa desse aqui, onde a gente mora, um local tão longe dos grandes centros, e por essa oportunidade de poder trabalhar com um conteúdo desse que de outra forma nós não teríamos acesso. Agradeço muito ao Luciano e a toda a equipe e espero que vocês cheguem à marca de no mínimo 1 milhão. Grande beijo.
1 milhão, eu vou estar velhinho. Essa é a professora Milena Campelo, lá de Cáceres, no Mato Grosso, que me emociona sempre com as mensagens, fotos e histórias sobre o uso do Café Brasil em sala de aula. Nos próximos meses ela virá São Paulo com um grupo de estudantes e eu vou poder dar em todos eles um abraço ao vivo. Muito obrigado.
Querido Luciano Pires, aqui quem fala é o Brunão do JurassiCast. Cara, você sabe o quanto eu sou fã do Podcast Brasil e tô mandando aqui essa mensagem para comemorar aí os 10 anos do podcast. O programa que mais me emocionou, cara, foi com certeza, indubitavelmente, aquele que você destrincha o Bohemian Rhapsody. Eu não vou lembrar aqui o número, é 200 e alguma coisa, depois você vai dizer qual é. Mas, cara, aquele programa, eu já era fã de Queen, sou fã de música, mas aquele programa foi absurdamente sensacional, o que você fez ali destrinchando, depois colocando os detalhes da letra, depois colocando cada detalhe ali de onde cada músico entrava, enfim, um programa sensacional, como vários outros do Café Brasil. Cara, queria te agradecer pelo seu trabalho, você tem um dos melhores podcasts de toda a podosfera nacional, quiçá internacional. E, cara, tá sempre de parabéns. 10 anos é uma marca realmente histórica. E, cara, meus grandíssimos parabéns. E, por favor, continue com esse trabalho de despocotizar o brasileiro, porque você faz isso de uma maneira brilhante. Parabéns, que venham mais milhares de programas aí. Um abraço do Brunão.
Olá, Luciano. Aqui é Francisco Seixas, de Porto Alegre e do TemaCast. Caramba, cara, pedir para escolher entre 452 pérolas, uma delas é bem complicado, mas vamos às regras. O episódio que me marcou foi o episódio 275, Bohemian Rhapsody. Com ele, eu descobri que a beleza desta música não era só aquela que chegava aos meus ouvidos. Ela também é linda em suas entranhas. Bom, Luciano, parabéns ao Café Brasil pelos 10 anos de atividade e desejo muito mais sucesso daqui para frente. Um forte abraço.
Oi, Luciano. Meu nome é Bruna, tenho 16 anos, sou de Curitiba. E o programa que mais me marcou foi o de número 275, sobre a música Bohemian. Não só por ser um ótimo programa, mas também por ter sido meu primeiro contato com o podcast. Até então, eu não conhecia esse tipo de mídia. Ouvi ele por indicação de uma professora, que pediu para que quem quisesse um ponto extra na matéria, que escutasse e fizesse uma redação sobre. E desde então eu ouço Café Brasil. Posso dizer que depois que eu conheci o Café, eu mudei muito culturalmente. Então, só tenho a agradecer a você, Luciano, por disponibilizar tanto conteúdo de qualidade. E parabéns por esses 10 anos. Abraço.
Olá, Luciano e amigos do Café Brasil. Meu nome é Júnior Corrêa. E, bom, o programa que mais me marcou foi o 275, sobre Bohemian Rhapsody, que, por sinal, é uma das minhas músicas favoritas e, na minha opinião, uma das maiores obras de arte já produzidas na história. E esse programa me emocionou profundamente. Eu passei os quase 30 minutos do podcast com os olhos cheios d'água e com um sorriso no rosto, enquanto eu ouvi a música sendo destrinchada parte por você, Luciano. E no final, quando a gente é transportado para o estúdio de gravação e consegue ouvir a voz do Freddie Mercury sozinha cantando, cara, foi simplesmente arrepiante. Nessa hora, a emoção transbordou. Esse foi, sem dúvida, um dos melhores episódios de podcast que eu já ouvi e os únicos a me emocionar de verdade. E esse programa também me marcou muito porque ele foi o primeiro Café Brasil que eu ouvi e foi através dele que eu conheci esse podcast que faz a gente pensar, muitas vezes olhar as coisas sobre um novo ponto de vista e com o qual eu já aprendi muito. O Café Brasil se tornou um dos meus podcasts favoritos e o seu trabalho e o trabalho de todos envolvidos na produção dele é louvável, é magnífico. Parabéns pelos 10 anos de programa e que muitos e muitos mais anos possam vir por aí. E muito obrigado por todos esses ótimos programas que você tem feito.
Olá, Luciano, Cissa e Lala. Aqui é Rodrigo Bamontes, eu tenho 36 anos e sou analista de sistemas, moro aqui em São Paulo. Estou parabenizando vocês aí pelos 10 anos de programa. Meus parabéns, o programa é sempre sensacional. Eu conheci o Café Brasil no final de 2014, através do Léo Lopes, lá do Radiofobia. E, sinceramente, ouvir é viciante e toda semana estou escutando os seus programas. O programa que mais me chamou a atenção foi o programa do Bohemian Rhapsody, o Café Brasil 275, que é sensacional e que eu acabei não escutando na época que vocês lançaram. Quando eu tomei conhecimento do Café Brasil, eu fiquei fazendo uma maratona aí dos principais episódios e amei esse, tá? Olha, muito sucesso aí para vocês e que esse programa continue por muitos e muitos anos. Um abraço e até mais.
Bom, uma palavrinha sobre o programa 275 Bohemian Rhapsody. Esse foi especial. Foi aquele momento em que os astros se alinham e a gente produz uma obra cuja dimensão e alcance só vai conhecer muito depois. Esse programa foi eleito o melhor podcast já feito no Brasil por alguns profissionais do ramo. É o programa de cabeceira de um monte de gente, campeão de downloads e de comentários, de tudo. Infelizmente, na mudança do nosso portal, acabamos perdendo os comentários, mas ficou a história. É um programa que me emociona até hoje, que ouço de quando em quando, até para me desafiar a fazer um outro melhor. Mas é difícil, viu? E ele transcendeu o papel de um podcast, causando impactos de forma que jamais poderíamos imaginar. Quer ouvir?
Olá, Luciano. Meu nome é Giana e esse é o meu depoimento do melhor podcast Brasil. Em dezembro de 2011, meu filho Pedro, de 1 ano e 11 meses, internou para fazer transplante autólogo de medula. Estava em tratamento há 8 meses, buscando a cura de um câncer, neuroblastoma. Eu e ele ficaríamos internados 30 dias. Numa noite difícil, de extrema solidão e dor, um amigo me mandou o link do seu Café Brasil e escreveu: ouço o episódio 275. Agora, ao contar, posso reviver cada detalhe daquele momento. Estava deitada de costas, apoiada num travesseiro. Pedro estava deitado de bruços sobre meu peito. Coloquei o fone e apertei o play. Minha alma estava destruída. Eu estava exausta. Ao som de sua voz, chorei, chorei. Chorei por mim, pelo Pedro, por minha filha e meu marido que estavam longe. Foi como se a música e eu, em algum momento, tivéssemos nos unido. Eu era a dor daquele homem, mas não tinha matado ninguém. Foi inexplicável. Quando acabou, coloquei o Pedro na cama e ouvi o 275 Bohemian Rhapsody mais 2 vezes seguidas. Passei dezembro experimentando outros episódios e repetindo esse. Depois da alta em janeiro de 2013, nunca mais ouvi nenhum podcast seu. Não consigo explicar, só não dava. Hoje, voltei a ouvir sua voz no famoso 275 e pude sentir o peso quente do corpinho frágil do meu pequeno Pedro, que partiu há 11 meses e 18 dias. Pude sentir as lágrimas daquele momento, que foi um extravaso dos meus sentimentos e emoções, de tudo que vivia naqueles dias tão difíceis. Hoje, me senti feliz por ter voltado a ouvir só agora, por ter guardado essa relíquia durante todo o tempo que a vida mais me amargou. Agora, estou pronta para ser sua mais nova ouvinte, e não apenas uma seguidora de Facebook. Obrigada, Luciano, pelo 275.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me.
Olha, eu juro que eu tentei responder a Giana. Eu mandei uma mensagem para ela assim: não tenho palavras para descrever o que senti ao ouvir seu comentário ontem à noite, já deitado para dormir. Foi a última coisa que eu fiz. Fiquei emocionado, chocado, tocado. Terminei de ouvir e botei para tocar o 275 outra vez, imaginando as sensações que você descreveu. Impossível. Seu depoimento é marcante, eu só tenho a agradecer a você por compartilhá-lo comigo. Muito obrigado. Que o Pedrinho esteja lá em cima, olhando por você e o seu.
Olá, ouvintes do Café Brasil. Meu nome é Luiz, tenho 24 anos, moro em São Paulo. Dois programas que eu mais gostei foram o 378 e 379. Um fala sobre socialismo e o outro fala sobre o capitalismo. São assuntos que antes de ouvir o podcast eu não conhecia, né? Não sabia como que funcionava isso. Me deu uma visão mais ampla. Quero dizer que o podcast Café Brasil tem transformado a minha vida. Eu tenho buscado ler os livros, as indicações do Luciano. Gosto muito das músicas. E é isso. Agradeço ao Luciano, à Cissa e ao Lala por ter trazido esse conteúdo excelente para minha vida e para a vida de várias pessoas que acompanham o podcast. Valeu.
Olá, pessoal do Café Brasil. Meu nome é Alex, sou de Brasília. O programa que mais me marcou foi o 383, Mudança de Hábitos. Foi o primeiro programa do Café Brasil que eu ouvi e também o primeiro podcast que eu ouvi na vida. Eu também estava vivendo uma época inquieta, achando que muita coisa errada estava acontecendo. E o programa explodiu minha cabeça, que eu percebi que o problema era comigo mesmo. Sou muito grato a vocês por isso, viu? Desejo parabéns aí pelos 10 anos e que venham muito mais, pessoal. Um forte abraço.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlos Henrique, moro na Tijuca, Rio de Janeiro, capital. Difícil para mim foi escolher um programa que mais me marcou. Sou ouvinte há aproximadamente 5 anos e eu vou ficar então com um programa 389, Os Dois Deuses do Brasil, que me fez refletir como temos a mania de transferir as responsabilidades para os outros. No meio corporativo não é muito diferente. Recebemos uma demanda, não dedicamos o tempo necessário para fazer um planejamento decente, executamos num popular nas coxas, entregamos fora do prazo e o produto não atende. E aí, quando nos é perguntado o que houve, aí a criatividade aflora. Né? A equipe de marketing não especificou corretamente como que queria o produto, o departamento financeiro não liberou a verba a tempo para aquisição de recursos e por aí vai. Enfim, é isso. Parabéns ao Café Brasil, parabéns ao Luciano, toda a sua equipe. Vida longa ao Café Brasil. Um grande abraço.
Olá, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, eu queria te parabenizar muito pela iniciativa desse teu programa, que, comemorando agora 10 anos, já mostra como boas e pequenas iniciativas podem fazer grandes mudanças na vida de algumas pessoas. Sou ouvinte do Café Brasil há pouco menos de um ano e nesse meio tempo ouvindo tanto você quanto vários leitores que através de comentários e tal, dá pra gente ver que tiveram vários porquês que você foi levantando na cabeça da gente, que faz a gente acabar procurando informação, procurando conteúdo. Isso eu acho uma parada muito maneira, muito bacana, sabe? Como eu disse, eu não, apesar de ser ouvinte há pouco tempo, mas eu já tenho dois... não tenho um programa específico que eu gosto muito. Eu tenho dois programas, duas sequências de programa. Sobre a produtividade, que foi muito importante na época, ano passado, quando eu estava na universidade, passando por um momento muito complicado e que pequenos toques assim fizeram, ajudaram muito. E um outro é agora sobre o olhar despoluído, que tá... que junto, eu já tinha começado a adotar essa postura de tentar despoluir o olhar e ver que existem outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, só me influenciam para continuar fazendo o que eu já estava tentando, sabe? Desculpa o comentário longo, mas, cara, muito obrigado mesmo por tudo.
Olá, amigos do Café Brasil, me chamo Antônio Balbino, do blog balbino.info. Sou iniciante no mundo podcastal, no entanto, sei da dificuldade. Realmente é para quem ama o que faz. O programa que mais me marcou, eu tenho certeza que apenas pela música todos irão lembrar. Sim, foi o programa 405. Sou fã do Murilo, mas não imaginava a sua trajetória, nem tampouco o nível de conhecimento do mesmo. Neste programa, minha mente abriu para um mundo ainda não explorado. Jamais pensei que fazer stand-up era tão complexo. Isso realmente mudou a forma de desenvolvimento do meu conteúdo. Comecei a observar o mundo de maneira realmente diferente. Não vivo apenas o meu mundinho. Não cheguei ao ponto de ler Capricho, mas aumentei meu campo de visão. Luciano, o Café Brasil é um programa que vem recheado de conhecimento, críticas sempre construtivas, e em todos os programas minha mente explode mesmo. E eu tenho que passar horas e horas refletindo tudo, sem falar nas pesquisas, né, que o mesmo me obriga a fazer. Luciano, sou teu fã, admiro muito o seu trabalho, e você mudou positivamente ou não a minha vida. Hoje sou um crítico de muitos assuntos, não escuto apenas um lado da história e jamais fico em cima do muro. Um abraço e parabéns pelo ótimo trabalho, que venham mais 10 anos e que minha cabeça realmente exploda.
Olá, Luciano, meu nome é Carla, tenho 24 anos e o episódio do Café Brasil que mais me tocou foi o 420, Zona da Indiferença. Porque como é difícil a gente sair da zona da indiferença. Todo dia a gente se encontra numa situação que a gente pensa, por que que eu não fiz alguma coisa sobre isso? O nó da boiada é muito forte, muito difícil sair disso. E também foi um dos primeiros episódios do podcast que eu vi. Então me marcou muito. Todo dia eu penso sobre isso. Abraços. Parabéns pelos 10 anos do Café Brasil.
Olá, Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Arnaldo, moro aqui em Goiânia e queria passar aqui para agradecer a você e a toda a equipe do Café Brasil pelos 10 anos de programa. Confesso que fui extremamente impactado desde o dia que conheci o seu programa, há 2 anos atrás, pelas altas dosagens de cultura distribuídas em formas de cafezinho. E um dos programas seus que mais me impactaram, que mais me emocionaram e me influenciaram foi o 421, chamado Pedras no Lago. E desde aquele dia eu passei a perceber a minha capacidade de influenciar os outros e passei a ouvir o Café Brasil sempre com o intuito de pegar uma pedrinha para lançar no lago. E através do seu programa eu tenho lançado pedrinha no lago e tenho conseguido novos ouvintes para o seu programa Café Brasil. Alguns desistiram, outros continuaram na missão de serem despocotizados e hoje são ouvintes número 1 de seu programa. E eu não poderia deixar de agradecer a você, a Cício, Lalá, e continue mandando as pedrinhas que eu vou continuar jogando-as no lago.
Olá, Luciano, Lalá, Cissa, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caio Barbosa. Sou de Belo Horizonte, estudante de engenharia elétrica da FMG, e o programa que mais me marcou foi o 422, sobre o último dia, que para mim já faz parte de um ritual assistir a palestra do Steve Jobs todo ano. Eu sempre tive um medo muito grande da morte, mas esse discurso dele em Stanford me ajudou muito a me motivar e conseguir trilhar os caminhos que eu penso na minha área de engenharia, tanto que eu consegui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e hoje em dia eu estou muito mais motivado. E a palestra do professor Clóvis também, da questão de felicidade, é sempre bem-vinda, né? Achar alguma coisa que você seja feliz fazendo para valer a pena, né? Porque só trabalhar para conseguir dinheiro não é o ideal. Então, parabéns por esses 10 anos e que venham mais 10, 20, 30, porque o nosso cafezinho é muito importante, até para a motivação de ser um cidadão completo e tentar melhorar o nosso país. Abraços, tudo de bom.
Oi, Luciano, eu sou Ana Paula, uma carioca que mora em Piauí, um interiorzaço da Bahia. E acredito que você foi muito dura ao pedir pra gente escolher só um programa que tenha impressionado. Mas enfim, se é pra ser só um, eu tenho que admitir que o programa 422, o último dia, funciona quase que como uma oração pra mim. De tempos em tempos eu escuto e sempre, sempre tiro uma nova lição de lá. Comecei com a lição básica de valorizar a vida, passei pela importância que é viver no presente e hoje eu estou na percepção de que a escolha é o maior poder que o ser humano tem nas mãos. Não importa se sabemos usá-lo ou não, todos nós já nascemos com o poder de escolha. E como já manjado, esse grande poder vem acompanhado de grandes responsabilidades. Acredito sinceramente que isso justifica porque a maioria escolhe deixar as escolhas para os outros. Isso permite que eles se sintam eximidos da culpa pelas consequências que toda decisão determina. Uma pena, né? Porque ao decidir dar o seu poder de escolha a alguém, você se torna no mínimo um cúmplice covarde. É isso, Luciano. Um beijo enorme para você e muitos, muitos, muitos anos de uma vida nutritiva e saborosa para o nosso Café Brasil.
Olá, Luciano, Lala e Cissa. Aqui quem fala é Rony Araújo e falo da cidade de Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia. Estou passando por aqui para marcar presença nesse dia tão especial para o Café Brasil, o dia que ele completa 10 anos. Sou ouvinte mais ou menos há 3 anos. E o programa que mais me marcou, sem dúvida, foi o 424, com o nome de Até os 27, que fala, né, sobre as lendas do rock e do pop que morreram aos 27 anos. Aquele programa me marcou bastante, Luciano, com trilha sonora perfeita e com seus comentários que são sempre certeiros. Faço votos de mais 10 anos e mais 10 anos de Café Brasil e que você continue nos brindando com esse programa de excelente qualidade. Muito obrigado e até a próxima.
Olá, Luciano. Olá, pessoal do Café Brasil. Meu nome é Bruno, eu falo de Belém do Pará. E o podcast que mais me marcou definitivamente foi o 436, Dark Side of the Moon. Eu costumo ouvir os programas do Café Brasil enquanto eu estou no carro. Esse, quando eu comecei a ouvir, eu percebi o potencial da coisa, parei na hora, esperei chegar em casa, esperei meus filhos dormirem, minha esposa dormir, coloquei um fone de ouvido, abri uma garrafa de vinho e mandei ver. Cara, que experiência! Essa mistura aí do Café Brasil com Pink Floyd, com uma garrafa de vinho, isso me tirou da realidade. Acho que faz tempo que eu não escutava um álbum inteiro. Até tentei repetir depois com outros álbuns do Pink Floyd, mas a experiência não foi a mesma, né? Sem as curiosidades que tu colocaste no programa. Então é isso, parabéns, parabéns por tudo, teu programa é sensacional, ouço todos os episódios, não perco um, e ele só traz um amadurecimento e uma visão de mundo muito mais preparada. É isso, cara, parabéns e tudo de bom.
Oi, amigos do Café Brasil, me chamo Matheus Amaral e tenho 18 anos. O programa que mais me marcou foi o 439, O Limite da Liberdade, que me fez mudar minhas ideias sobre a sociedade como um todo e também por ter sido o primeiro Café Brasil que eu ouvi. Parabéns pelos 10 anos, Luciano, para toda a equipe, e que, para o bem de todos nós, venham mais 10. Abraço.
Olá, amigos do Café Brasil. O programa que mais me marcou foi o 446, Conspiradores. Mesmo escutando poucos programas até agora, fique seguro em escolher esse, pois você diz coisas que já venho pensando há algum tempo. Parabéns e obrigado pelo trabalho.
Luciano e sua equipe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Parabéns por 10 anos de Café Brasil. Meu nome é João Paulo e eu falo aqui da Inglaterra. Sou um ouvinte um pouco recente, por isso eu não tenho um espaço a mostrar muito grande. Mas dentre os programas que eu ouvi, um dos que mais me chamou a atenção foi o de número 448, O que se vê e o que não se vê. Neste programa abri meus olhos e enxerguei loucura nas ações de Mondor e sabedoria em Aristo. Mesmo ouvindo há pouco tempo o Café Brasil, vê a importância que ele tem para a sociedade brasileira. Por isso, Luciano, eu sou muito grato. Parabéns mais uma vez e esteja sempre em progresso. O Café e o Brasil.
Olá, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Leonardo de Criciúma, Santa Catarina. Primeiro de tudo, eu quero te parabenizar pelo trabalho incrível que tu tens feito. Por 10 anos de Café Brasil, poxa vida, que tanto tempo. Queria eu ter tido a oportunidade de conhecer o teu trabalho antes. Como o meu raciocínio lógico, como os meus pensamentos têm sido desafiados, os meus paradigmas têm sido reavaliados desde que eu comecei a ouvir o programa. Muita coisa tem mudado na minha linha de pensamento, muitas coisas têm acontecido comigo. Eu tenho saído da minha zona de conforto, tenho executado e testado pensamentos diferentes. Depois de ouvir o teu programa sobre boas notícias, sobre coisas boas, eu fiz esse exercício. Realmente é difícil falar de coisas boas, mas eu queria falar em algo mais específico para mim hoje. Eu já ouvi umas 2 ou 3 vezes o teu programa que fala sobre a revolta do Tico. Caramba, cara, como é difícil, é muito difícil conseguir conseguir aplacar o Teco. Eu não tinha percebido o quanto as minhas vontades primárias ainda me dominar. E uma das coisas que eu tenho observado, que eu deixei um pouco de lado, é procrastinação. Eu realmente tenho me esforçado mais em coisas que me dão mais trabalho, mas que vão dar resultados a médio e longo prazo. E eu estou iniciando novos projetos, novas atividades na minha vida que vão me trazer resultados mais para frente. Estou fazendo isso publicamente, me comprometendo publicamente, porque eu entendo que assim eu vou conseguir acalmar o Teco. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Não vejo a hora de chegar nas terças-feiras para poder ouvir esse cafezinho. Parabéns e até mais.
Oi, Luciano. Eu, Emerson, de Rondônia. E estou mandando essa mensagem porque programas como o Olhar Não Poluído, posicionamentos como os do Marcel, nos dão a expectativa de que a solidão ela não existe. Você inspirou um jovem há 6, 7 anos atrás a tentar conspirar contra o sistema. Primeiro dentro de uma vice-prefeitura, depois dentro de uma secretaria de Estado, de Educação, e agora, mesmo fora da Secretaria de Educação, as sementes lançadas continuam crescendo, como fez a escola e outros programas que a gente lançou. Em Rondônia tem os Emersons, no Rio Grande do Sul tem os Marcéis, tem os Joões e Marcelos em Belém, e no Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Eu estou até um pouco ofegante, porque eu tenho por hábito, quando tenho um pouco de folga, correr. Eu parei a corrida para compartilhar com você esse sentimento de pertencimento. Esse sentimento de que nós temos algo pelo que lutar. Nós temos algo pelo que trabalhar. Nós temos e podemos ter esperança. E o Café Brasil tem sido a argamassa que une essa turma toda pelo Brasil inteiro. Seus textos, as iscas, os colaboradores do portal, os podcasts, são inspiradores, são combustível para que a gente continue, alguns de forma mais silenciosa, outros em uma tribuna, ou em uma secretaria, ou no escritório de advocacia, ou numa clínica médica, e continuemos nessa luta por nós, pelos nossos filhos. Por que que a gente passa por essa vida? O que que a gente vai deixar nesse mundo? Abandonar o Brasil a quem só quer pilhar? Entregar esse tesouro que não pode ser medido por quem não consegue enxergar o amanhã? Isso não vai acontecer. A mudança está acontecendo. E a conspiração vai continuar sendo norteada por ideais, por valores e por mentores, como você e outros tantos exemplos que a gente tem pelo Brasil. Um abraço aí de Rondônia, um abraço para o Marcel, foi emocionante a fala dele, e que seja realmente uma lâmpada lá a iluminar aquela ponta maravilhosa do Brasil, Rio Grande do Sul, e você a irradiar isso no mundo, na América do Sul e no nosso lindo, maravilhoso, espetacular Brasil. Abraço, Luciano. Vida longa e próspera.
Oi lá, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como preferir. Bom, eu sou o Paulo. Tenho 18 anos, não sou mestre, não sou graduado, não sou nada. Apenas cursando graduação no momento. E já me adianto. Peço perdão pelo barulho dos carros ao fundo. Mas eu acho que esse é um barulho que representa muito bem a cidade que eu amo e a cidade que eu vivo, que é a cidade de São Paulo. É uma cidade que eu particularmente admiro muito. E Luciano, você me despertou um interesse que não tem como descrever. Eu ainda sou um garoto novo, eu tenho apenas 18 anos e é algo muito diferente. Eu tô ouvindo ideias, eu tô ouvindo coisas que pra mim eram muito distantes, como, por exemplo, eu chegar a dizer um dia que eu amo o país que eu vivo ou que eu amo a cidade que eu vivo. Eu sempre fui aquele tipo de jovem rebelde com tudo, rebelde com a vida, rebelde com tudo que acontece. Nunca dei valor ao país que vivo e, como nosso amigo holandês no último podcast falou, nosso amigo brasileiro que foi para a Holanda no último podcast disse, no 451, ele falou que na primeira chance que nós tivermos, nós pularemos fora do Brasil, e eu sempre disse isso para quem estivesse na minha roda de amigos. A minha vontade é sair do Brasil, porque aqui não dá mais. Eu sempre pensei assim. Só que depois de ouvir o podcast 449 sobre despoluir olhares e o 451, eu parei para olhar e parei para admirar como que eu amo o meu país. Como que eu gosto do meu país. Como que ele é o país que me abraçou, é o país que eu escolhi viver e é o país onde eu estou hoje. E hoje eu ouvi algo que me impactou muito e que me botou para pensar e me colocou na parede. Dentro do meu trabalho, eu ouvi algo. Uma pessoa falou para mim que quando eu falei para ela que eu tinha 18 anos, essa pessoa olhou para mim e falou: "Você é o futuro. Você é o futuro desse país. Você é o futuro de tudo que vai acontecer lá na frente. O próximo líder pode ser você. A próxima pessoa a estar no comando, o próximo presidente da república é você." Isso é algo que sempre me impactou muito, porque querendo ou não, hoje os jovens são o futuro da nossa nação. Os jovens que nós vemos hoje são o futuro da nossa nação. E eu muitas vezes me perguntei, Luciano, e me pergunto durante muito tempo, como será a nossa nação? Como vai funcionar a nossa nação com a juventude que nós temos hoje? Com relação ao meu país e com relação a onde eu vivo, eu já creio que eu tenho um olhar muito despoluído. Hoje eu já posso dizer que eu gosto do país que eu vivo. Como eu disse no começo, eu não gostava do país que eu vivia. Não tinha prazer, mas hoje eu tenho prazer em ser brasileiro. E hoje eu tento fazer as coisas para mudar. E hoje eu tento ir à frente. Invisto em movimentos, invisto meu tempo em movimentos, em causas, em pensamentos. Mas eu sei que não é a maioria da juventude que pensa assim. Isso me traz um questionamento muito grande, Luciano, sobre o que vai ser do nosso país amanhã. O que vai ser do nosso país quando todos esses líderes morrerem? Todos os líderes que estão hoje datando o programa, peço perdões, a presidente Dilma que está no país, no arrumo do país atualmente. Quando isso acabar, entendeu? Quando acabar essa geração que está no poder, que está no governo agora, e começar uma geração nova. Eu ainda tenho um olhar muito poluído sobre o que é a minha geração atual. É algo que eu penso muito. Qual que é o futuro da nossa nação, Luciano? Bom, um breve pensamento, eu acho que eu já falei demais. E finalmente perdi a vergonha de escrever, de falar pra você, ou de falar com você. Porque eu já tô pra fazer isso há muito tempo e nunca tive coragem. Acho que essa é a primeira vez. Então, Luciano, obrigado. Obrigado por me ouvir. Independente se você vai ouvir ou não, se você vai colocar no programa ou não, obrigado. Por me ouvir e ouvir um desabafo. Que eu sempre tive. Um abraço, Luciano. Tchau, tchau.
Bem, eu fiz questão de terminar com a mensagem do Paulo, um garoto de 18 anos, que me parece emocionado ao se questionar sobre seu papel no futuro desta nação. Olha, Paulo e ouvintes, eu comprei um desafio 10 anos atrás, sem qualquer expectativa a não ser meter a cara e dizer o que eu penso. Não me importa se as pessoas vão gostar do que ouvem, me importa que elas pensem. Achei que esta seria uma forma de contribuir com o futuro deste país. E quando o Paulo, de 18 anos, ou a Bruna, de 16, mandam comentários dizendo que o Café Brasil os está orientando, eu dou a minha missão como realizada. Aliás, muito bem realizada, e ganho mais motivação para continuar. Muito obrigado a você que está conosco aqui há, sei lá, 520 semanas, 16 mil minutos, 266 horas, 2.600 músicas e milhares de ideias. Lala, vamos aumentar a festa, hein? E manda aí o Postmodern Jukebox, é claro. Because you know I'm all about that bass, about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, about that bass.
Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop, you know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she tell me don't worry about your size. She said, boys, I got a little more booty to hold than I. You know I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. Nah, I'm just playing. I know you think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Hey, my mama, she told me don't worry about the size. She said, boys, like a little more booty to hold at night. And I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm.
E ao som do Postmodern Jukebox com All About That Bass, vamos terminando esse Café Brasil mais do que especial. Você deve estar achando esquisito nesta festa de 10 anos não ter música brasileira, só estrangeira, não é? E sabe por quê, hein? É porque me deu vontade.
You see my mama, she told me don't worry about your side.
Comigo, Lala Moreira na técnica.
Eu, Cissa Camargo, na produção.
E eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Este é o Café Brasil que chega a você. Ah, você já sabe, né? Então fique com uma frase chavão, mas que é a que melhor cabe agora, pois para alguns será uma ameaça. Bem-vindo ao primeiro dia dos próximos 10 anos do Café Brasil.
I'm all about that bass, by the bass, no trouble. I'm all about that bass, by the bass, no trouble. I'm all about that bass, by the bass, no trouble. I'm all about that bass, by the bass, no trouble. I'm all about that bass, by the bass.
Rádio Dose Voz.
Há 11 anos em seu coração.